juntos, mesmo que os objetivos sejam diferentes, mas você rega o meu jardim, eu rego o seu jardim quando você precisa. Dentro desse conceito foi que eu criei o livro Amor Vagabundo, e dentro desse mesmo conceito de amor, só que amor maternal entre filhos, foi o amor fragmentado, e veio Memórias Além da Mente.
O amor fragmentado, você colocou toda a experiência, a dor, tudo que você viveu na luta, né, com sua mãe.
Com minha mãe.
Você tem a intenção de jogar esse livro para as pessoas ter experiência de como cuidar, de como ter um olhar? Esse livro já está lançado, ele já é vendido?
Já.
Como é que faz para encontrar as pessoas que passam por por essa luta, né?
Ele já foi publicado, ele já está nos marketplaces, está na Amazon, está na Apple, está no Mercado Livre, já está sendo vendido.
Olha aí, gente, amor fragmentado. Se você quiser encontrar para aliviar, ou até entender e passar por isso, porque tem gente que não sabe passar, né? Não tem entendimento, ou fica desbaratina, ou entra em um luto profundo em vida. Então, são muitas coisas. Então, você acha que você colocou isso de uma forma para ajudar também, para que as pessoas se situassem, quem passa por isso.
Isso.
Ou até quem não passa pode ler também.
A ideia, quando minha mãe, quando a gente descobriu que minha mãe ela foi diagnosticada com Alzheimer, eu sempre fiquei buscando de que forma que eu poderia transformar tudo isso em algo positivo, não só para mim, mas para as pessoas também que passam por essa situação. São 55 milhões de pessoas, o último dado estatístico dado pela Organização Mundial de Saúde, no mundo que tem Alzheimer. Então, eu acho assim, uma matéria que carece muito de literatura. Então, eu busquei justamente trazer essa minha experiência de vida com conselhos de como é que você pode se cuidar, como é que você pode cuidar do seu pai e de sua mãe com amor, honrar seu pai e sua mãe sempre. Sem precisar você abdicar também da sua vida. É importante você também se cuidar para poder você reengrenar, para você reciclar, para você trazer cada vez mais amor. E não é só o cuidado do filho, mas também com quem você contrata. O cuidador, que não é filho ou filha, quando você contrata para cuidar, você não pode simplesmente deixar o pai e a mãe com o cuidador e botar a câmera para vigiar e sair e deixar ali, porque ele jamais vai substituir. E o cuidador que é contratado para cuidar, ele não tem só que trocar fralda, dar comida, dar água e dar banho. Ele tem também que dar carinho, também tem que dar amor. Não substitui o carinho dos filhos, mas ajuda. Então você tem uma equipe multidisciplinar que possa engrandecer esse carinho, esse afeto, é importante. Eu tive na minha vida um anjo. A minha
é uma forma de compaixão, né? E também de honrar o pai e a mãe.
Honrar,
né?
Com certeza.
Quantas vidas ele vai tocar?
Com certeza. Eu tive uma luz da minha vida, um anjo de luz da minha vida, que foi minha ex-cunhada, o nome dela é Áurea Martins, que ela, na época do Covid, quando minha mãe saiu do hospital bem debilitada, e eu também bem debilitado, porque eu fiquei praticamente 30 e poucos dias com ela, em pé, sem dormir todos os dias, ela veio morar comigo, na minha casa. E ela veio, e está até hoje na minha casa, mesmo depois que minha mãe veio a óbito, ela está lá e ajudou todos os dias, sempre sorrindo. Então é importante você ter um apoio, porque esse apoio ajuda bastante, muito mesmo.
Muito bom o nosso papo de hoje aí, falando um pouquinho. E vai aí, querido amigo ouvinte, já pensando aí como é que você vai se planejar para esse momento, porque se tudo der certo, isso é porque deu certo a vida dele, da sua mãe, chegará o momento da fase idosa, e nós precisamos também financeiramente nos prepararmos para isso. A gente não pode ignorar essa dimensão humana. Mas a gente vai dar um pequeno intervalo e o nosso Finanças em Foco volta já já comigo, Gigliola Senna, aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, Educação Financeira e Disciplina.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectado em você.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia! Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no seu Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. E nós estamos aqui hoje conversando com o Ilma Machado e também com o nosso convidado aqui que está falando sobre, um pouco sobre luto, mas já a gente volta com eles aqui batendo este papo e falando um pouquinho mais também, inclusive de aspectos jurídicos, financeiros, quanto é importante isso. Ele é inclusive economista. E eu devo lembrar você, caro amigo ouvinte, especialmente a você que é católico e que escuta aí a Rede Excelsior de Comunicação, que o mês de julho, aqui no Brasil, nós dedicamos ele ao dízimo, a refletir um pouquinho sobre a nossa capacidade de também colaborarmos com aquilo que a gente usufrui. Afinal de contas, é um sinal espiritual a gente partilhar aquilo que a gente vive. Eu costumo dizer que você quer saber o que você ama? Olha onde você empenha o seu dinheiro, né? Então, para que dizimar? Para que colaborar? Ora, você vai à missa, deve ter uma paróquia aí perto da sua casa, uma igreja, que por sinal nós temos cerca de 15 igrejas hoje interditadas. Imagine se todo mundo que frequentasse a igreja colaborasse, todo mês devolvesse lá o seu dízimo, né? Tem gente que nem gosta dessa palavra devolver, mas é uma forma de demonstrar uma palavra simbólica, né? Demonstrar a nossa gratidão a Deus. Então, lá precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa ter manutenção predial. Então, essa é a dimensão religiosa de você colaborar com aquele templo que você frequenta. tem a dimensão social, né? Não existe católico que, como diz a palavra de Deus, toda obra, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, como é que você colabora com a obra social? Indo lá, sendo voluntário. Muita gente não pode ser voluntário, mas também pode colaborar financeiramente e tem um compromisso. O dízimo é aquele compromisso mensal, né? Você, na sua consciência, diante de Deus, né? Especialmente a você que é católico, você que não é católico, viva a sua realidade. Mas a gente que é católico, estou chamando aí para essa realidade nesse mês de reflexão. E também a dimensão missionária, que é apoio à comunidade local de evangelização, né? Toda aquela nossa, a nossa dimensão religiosa aí de... Né? Para ter catequese tem que ter material para catequese. Para batizar, gente, aquela água ali tem um custo. Aquele óleo ali também tem um custo, né? Então, é este mês da gente pensar e examinar a nossa consciência e o nosso bolso para nos transformarmos em dizimista. Alguém que efetivamente colabora aí com a igreja, né? É isso. Agora vamos voltar aqui para o luto e pedir para o nosso convidado, né, o Wilman Machado, falar um pouquinho mais aí. Ele falou das dimensões jurídicas.
Miguel, como eu falei, é uma enciclopédia, né? Ele passou por muitas coisas. Ele é advogado, ele é escritor, ele está fazendo, estudando para ser, fazer psicanálise, né?
É, psicologia.
Psicologia. E ele tem muito a ensinar, porque ele passou por um processo muito grande, 14 anos com a mamãe dele doente de Alzheimer, e aí, entre outras coisas, porque foram muitos anos, e ele deu a gente não pode dizer um show à parte, mas ele deu uma luz a isso, né? Para passar por esse sofrimento todo. Ele adquiriu muita experiência, muita sabedoria, muita espiritualidade, porque é um homem altamente profundo na conversa que a gente teve. E eu percebo isso nele, né? E no livro que ele lançou. Então, ele tem muita coisa para as pessoas que estão passando aí essas dificuldades com seus pais, com seus tios, enfim, com filhos, com pessoas que estão, de alguma forma, vivas, porém, com doenças que a gente acaba deixando um pouco a nossa vida, a vida de lado, para cuidar do outro. Mas ele ensina tudo isso de uma forma mais leve, mais sutil, sem o sofrimento, né? Sem sofrimento existe, mas uma coisa mais branda, mais leve mesmo, porque tudo é sobre o olhar, tudo é sobre o aspecto da visão que a gente tem, né? Da racionalidade que a gente tem e do amor que a gente coloca, porque o amor está acima de tudo isso, né, Miguel?
Com certeza, com certeza. Eu penso que aquilo que a gente não consegue mudar, que não está ao nosso alcance, a gente tem que pedir a Deus que nos fortaleça e que nos dê paciência e tolerância para que a gente possa conviver e conduzir da melhor forma possível. E a melhor forma possível para a gente conduzir essas situações não deixa de ser com amor. Tem que ser com amor. E o amor é incondicional. O amor não é cobrança. Uma das coisas que acontece muito, que eu vejo nas famílias que passam por essa situação, que o pai ou a mãe são diagnosticados com Alzheimer, é de que a educação na infância interfere muito na fase adulta, no cuidado que os filhos têm com os pais. A minha geração foi educada apanhando. A gente tomava muita palmada. E, no entanto, eu nunca odiei minha mãe. E meu pai, não, meu pai pouco batia na gente, mas eu nunca odiei minha mãe por causa disso. Mas tem muitas famílias...
Ela podia bater, mas tinha um olhar de amor, né?
Mas tinha um olhar,
né,
de amor. Ela queria o meu bem, aquele tapa de amor não dói, né?
Então...
Mas, assim, eu vejo que muitas famílias, elas não se resolvem. E quando acontece um problema nesse sentido de um diagnóstico de Alzheimer, vira um redemoinho, sabe? O perdão, ele não foi realizado, ou não houve o auto-perdão e nem perdão ao outro. E quando existe uma briga, volta tudo que estava no passado para aquele momento ali que não tem absolutamente nada a ver com aquela discussão momentânea.
Então, já não é mais importante.
Já não é mais importante aquela discussão do passado. Então, um dos conselhos que eu dou no meu livro é justamente isso, no amor fragmentado, tanto também no amor vagabundo, nas relações entre homem e mulher afetivas, de que auto-perdoar é importante e perdoar o próximo também é importante, porque isso torna as coisas mais leves, as relações mais leves. Você foca a discussão no que é momento, no que é aquilo ali, e isso facilita para que você possa conduzir aquele fato, aquele momento de doença do seu pai e de sua mãe de uma forma mais consciente, de uma forma mais leve e de uma forma mais razoável e ponderada.
Doutor,
isso é muito importante.
Você falou também que você teve aí a colaboração, né, das suas irmãs. Certamente também tinha a aposentadoria da sua mãe e o seu trabalho. Existe uma preparação familiar durante todo esse processo de doença, mas existe também um pós, né, questão de bens, de partilha e tudo isso. É complicado isso? Como essa, viver essa outra dimensão, inclusive com as dívidas, porque morrer também, gente, tem seu preço. Em outros programas você vai escutar várias outras questões aí de psicólogo e tudo mais. Nós estamos aqui com um advogado e economista, né? Um homem de valor.
Obrigado.
Aqui falando, né, que viveu o quarto mandamento, honrar o seu pai e sua mãe.
Isso.
Né? E estamos aqui com o Irmão Machado, que vive essa dimensão também de honrar, né? Enfim, como esse pós-morte, e essa, né, já que nosso programa tem essa pegada de pensar um pouquinho nesse lado que é uma realidade da vida financeira, né?
Essa pergunta sua foi muito bem colocada, foi excelente, porque no meu momento, particularmente na minha família, nós não temos atrito em relação a isso e quiçá comentamos a possibilidade de dividir nada. A gente está bem consciente, a gente está bem com o que a gente está e do jeito que está. Mas eu, como advogado, te coloco que não é nada fácil. Quando eu coloquei agora, alguns minutos atrás, que essa relação familiar, se ela não se resolver ali no problema da doença, ou até mesmo os problemas do passado não forem resolvidos, isso vai refletir não só no cuidado com os pais, como também na partida e, por conseguinte, no inventário. Existem muitas famílias que acabam brigando por causa dos bens. Muitos filhos que muitas vezes estavam distantes, que nem cuidaram, o que não priva o direito deles de receber a cota parte igual, mas gera atrito, gera confusão, e não é à toa que esses processos de partilha, eles são muito demorados, porque não se chega a um consenso de como isso deve ser dividido. Legalmente existe um consenso, mas geralmente sempre existe briga, porque o que cuidou mais acha que deve receber mais, e por lei não é assim. Tá certo? Então, é uma questão muito, muito, muito complexa, porque a maioria das vezes vira uma ação, vira um processo. E esse processo, ele é muito lento.
E a vida da família vira inferno,
chega a um consenso. E muitas vezes a vida vira um inferno. E não vira um inferno só irmãos, não. Esposa...
Todo, a família,
tudo, vai tudo, né? Vai todo o contexto.
Há famílias, inclusive, que antes da pessoa praticamente nem adoeceu ainda, a família já está brigando.
Tá,
e aí a pessoa
isso.
Vai embora porque já estão brigando. Eu conheço...
Perfeito.
Eu lido com muita gente e eu já vi pessoas, inclusive, embora porque os filhos começaram a brigar. Então, os pais, as pessoas idosas não aguentam ver aquilo.
Perfeito.
E aí acabam indo embora. Por ver esse atrito, por ver essa loucura, né?
Acontece.
Que uma família brigando, você em vida, imagina isso.
Você deve
ser advogado, sabe disso.
E muitas vezes,
vê muita coisa.
E nesses casos de demência, a briga muitas vezes acontece na frente do familiar que tem um problema. E as pessoas acham que ele ali não está sentindo, não está ouvindo.
Está sentindo, está vendo, está ouvindo.
Ele está sentindo, porque ele tem um perispírito que está conectando. O interface apagou. Mas existe uma ligação espiritual que ele sente. Isso não é nada bom para ninguém. A verdade é que A maioria das relações familiares, independente de doença ou de não doença, quando existe um divórcio e que não existe um consenso, e que existem, obviamente, brigas, porque eu quero isso, eu quero aquilo, isso é meu, foi construído durante a relação, a depender do regime de comunhão no qual houve o casamento, as brigas sempre vão existir, porque, sim, infelizmente, o material, ele domina a nossa sociedade. Nós fomos criados para sermos úteis, e a gente sem utilidade, a gente não serve. E a utilidade envolve dinheiro, envolve finanças. A gente vê muitas vezes homens que se privam as mulheres, vocês mulheres, de receber uma pensão adequada para o filho, porque eles acham que, adentrando um pouquinho mais à frente, porque eles acham que é aquele dinheiro que ele vai dar para o filho, a mulher vai gastar com salão de beleza, com unha, com isso, com aquilo. E não é assim que se conduz as coisas. O meu ponto de vista, tanto que quando eu advogo,
eu advogo
pensando nisso. Se alguém vier me procurar para querer conduzir uma ação, um processo dessa forma, eu nem pego, nem faço, porque eu acho que tem que existir, eu tenho certeza que tem que existir uma igualdade. Se você tem em vida um amor, um carinho e um respeito, e porque brigou e os bens se tornam um fator preponderante para uma rivalidade, nossa, esqueça isso, porque os direitos são iguais, tem que ser respeitado. Existem outros meios jurídicos que você pode buscar no judiciário para poder tentar fazer uma prestação de contas disso, mas nunca deixar de assistir tanto o filho como a esposa, porque, ou ex-esposa, ou ex-companheira, porque ali se constituía uma relação, Sim. E essa relação, ela tem que ser respeitada. Então, uma briga, ela acontece, e acontece
tem
vezes.
Tempo, tem investimento, né? Mas, assim,
tudo.
Mesmo não havendo brigas e não havendo desavenças, existe um tempo para resolver, né? Existe papelada para resolver.
Perfeito.
A minha tia faleceu também tem pouco tempo, tem uns 2 meses, 3 meses, e era ela dentro do hospital, e, nossa, assim, tipo, a gente sentindo a dor, mas tem que ir no cartório, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem que... seguro, né? Então, assim, todas as coisas burocráticas, e que tem um custo, e que, dependendo da preparação ou não, vai ser mais alto esse custo. E depois que acaba a cerimônia ali, ainda tem o custo depois, né? Tem um processo... Eu tenho uma cliente que ela, de educação financeira, que ela adquiriu uma casa de veraneio, porque os irmãos tiveram que vender essa casa, né, por um preço mais barato, porque tinha que pagar as custas do processo. Eles não tinham briga nenhuma, não existia briga. Era tudo legal, mas eles não tinham dinheiro para arcar, para ter acesso aos bens, tiveram que se desfazer do patrimônio, né?
Para poder receber o que tinha para receber, né? Olha, Miguel, eu quero que você me diga como as pessoas fazem, mais uma vez, para encontrar esse livro, onde adquirir os livros, né? Dá seu Instagram, dizer que prazer ter você aqui, que você volte para falar mais, porque é um conteúdo realmente que toca, né, nas pessoas, e que às vezes a gente não quer falar, porque quando a gente só pensa em determinadas coisas que não são, que são da vida, mas que a gente não gosta, que são ruins mesmo, que a gente vai passar. Então, realmente é muito difícil. Mas entendendo que toda a família, né, nós, de alguma forma... Eu acho que a gente, cada um traz, né? Porque a vida é um mistério, né? Nada é igual para todo mundo, nada é igual para as famílias. A gente sabe que a vida é essa diversidade tão grande e tão louca, porque eu digo que é tão louca ao mesmo tempo que a gente não... Por mais que a gente estude, a gente se espiritualize, a gente não tem respostas, né? A gente acha que tem, mas eu acho que a gente não tem. Então, eu acho que Deus usa pessoas, usa a gente, usa pessoas... Porque são essas coisas que a gente vai adquirindo experiência e vai passando pelo movimento para ajudar as outras. Né? Então, A gente, cada um passa diferentemente, as famílias passam diferentemente, porque cada um tem o seu aprendizado, mas acreditando que Deus usa as pessoas. Eu sempre digo, quando alguém ganha muito dinheiro, e se as pessoas entendessem isso, quando elas ganham, tanto que o próprio artista, quando ele chega em um patamar de vida, quando ele chega no ápice, ele começa a ter o entendimento que, e daí? Eu já tenho tudo. Sim, e daí? Isso não me faz melhor do que ninguém, porque ele começa a ter esse entendimento. Porque ele chega em um topo que ele sabe que é tudo que ele tem. É só mais conforto, é só mais coisas que ele pode comprar melhor e mais gostoso e tantas outras coisas. Mas, no frigir dos ovos, ele começa a entender que a dor de barriga é a mesma para todo mundo. E aí ele tem outro pensamento. E, obviamente, se ele é uma pessoa muito boa, ele vai fazer outras coisas, outros benefícios, ajudar pessoas e saber usar aquilo que Deus deu, que é o que cada um tem dentro da gente. Não precisa ser em grande demissão. Claro que estou falando o que você passou, você teve um entendimento, eu vou jogar para frente e vou ajudar pessoas. Então, nós somos usados por Deus o tempo todo. Então, parabéns. Obrigado. Sucesso com o que você quer fazer, porque eu acho que é jogar para frente esse movimento. É, então, volte sempre. Espero que você, daqui para frente, tenha vida longa, tenha tirado disso tudo, assim, sabendo que sua mãe está com você o tempo inteiro, né, te protegendo, te amando. E eu sei um pouco da sua história, o quanto você realmente teve muito amor. Isso é, vai levar para a vida toda. Então, que você tenha muita saúde na sua vida e possa acolher muitas pessoas aí, né, nesse mundo afora. Prazer.
Eu agradeço as palavras de apoio. Eu quero também dizer que meu pai foi uma pessoa extraordinária. Eu devo muito aos princípios que eu tenho hoje, a educação que eu tive, que é importantíssimo para que a gente possa construir valores. E o livro Amor Fragmentado, ele está à venda nas marketplaces, Amazon, Apple, Mercado Livre, e outras mais. Está sendo lançado também em 16 países. E é uma leitura que ela é gratificante, assim como as outras duas leituras também, modéstia à parte. O Amor Vagabundo e Memórias Além da Mente também é uma leitura que é muito enriquecedora e reflexiva. E o que eu posso dizer de mensagem é que as pessoas amem umas às outras, porque o amor, ele pode acabar nas relações afetivas, homem e mulher. Não numa relação pai, mãe, filho, porque não acaba nunca, é eterno. Mas o respeito, a admiração, ela deve continuar. E você respeitar e admirar o próximo é você ser solidário também. E você não pode desrespeitar pessoas que conviveram com você tanto tempo e que construíram uma família com você. Você tem que procurar sempre buscar estar ali ajudando um ao outro. Porque existe um ditado que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Na minha concepção, uma grande mulher não está atrás de um grande homem, ela está do lado de um grande homem. E ela não deixa de ser uma grande mulher porque simplesmente a relação não deu certo. Não, eu acho que a gente tem que procurar e buscar sempre estar ajudando aqueles que fizeram parte da nossa vida e que ajudaram a gente a evoluir, porque a evolução é o nosso caminho. E Deus abençoa as pessoas que fazem parte dessa evolução, porque Ele coloca elas na nossa vida justamente para isso. O dar certo ou não dar certo é uma escolha do livre-arbítrio seu. Mas que...
E às vezes é um ciclo que se fecha também, se, né? Fecha. Porque a gente, eu costumo dizer que a gente acha que se governa.
Isso.
A gente vai fazendo coisas, as coisas vão acontecendo, a gente vai dizendo para ele o que é que a gente quer, mas é ele que determina.
Com certeza.
Muito bom esse papo. Teríamos muita coisa ainda para conversar, né? Conversar com mentes inteligentes, com gente que tem a sabedoria intelectual e da vida é realmente engrandecedor. É bom, de fato, a gente escolher quem a gente coloca à nossa mesa, né? Obrigado por partilhar a sua vida. Obrigado por essa vida tão, tão bem vivida. Todos nós temos uma história de luto. E que bom, né, que tem gente que resolveu iluminar a vida dos outros para que isso não seja um fim, mas um novo começo, em outras formas. Diz aí, por favor, o Instagram para quem quer lá encontrar, né? Você não entendeu ainda direito onde consegue o livro. Diz aí o seu Instagram, doutor.
O Instagram é Miguel Crachete, Crayche. Eu gostaria só de fazer um agradecimento à Luma Editora, que acreditou muito no meu trabalho. E enquanto no Instagram a divulgação, o link também, mas independente do link no Instagram, na biografia, você pode entrar em qualquer plataforma que adquire o livro.
Wilma Machado, temos alguns segundos aí, diz aí seu Wilma Machado oficial.
Gigi, estamos indo embora, obrigada mais uma vez. Wilma Machado oficial, estamos juntos. TI, semana que vem tem mais novidades, a gente vai ter um programa especial, porque é um aninho de Wilma na rádio, e a gente está sempre com esse brilho, né? No olhar, nos acessórios, nas semijoias, em tudo que a gente faz, na moda, né, Gigi? São muitos projetos, né? E eu quero aqui mandar um beijo também para minha amiga Lia Negrão, Vênio Filgueiras, que nas quintas-feiras estão recebendo a gente lá, que é um dia super gostoso, que são as quintas-feiras, a cada 4 mulheres, eles vão estar oferecendo um vinho. Então vai lá no Hotel da Bahia, no Quiche, e eu vou aparecer, viu? Um beijo e sucesso aí, que vocês são sucesso o tempo inteiro.
Muito bem, que delícia. Vinho é comigo mesmo e o Machado sempre com belíssimos acessórios. Gente, vocês precisam ir lá no W1 Machado Oficial conhecer os acessórios dela. Hoje ela tá com os anéis aqui que eu tô quase puxando, tão lindo que tá para mim. Não deixa olhar muito lindo. É isso. Senhor do Bonfim, abençoe a todos. Semana que vem tem mais Finanças em Foco. Não esqueçam também de seguir aí o nosso YouTube, @cardealfm, para rever este programa e os demais. Doutor Miguel prometeu que vai voltar aqui, ó. E o Machado vai arrastar ele. E é isso. Me sigam também, Gigliola Sena, sua educadora financeira. Entrem no EduMoney, que é o meu programa aí. Especialmente se você tem uma escola também. Pode conhecer por lá o nosso programa de educação financeira. É isso, educação financeira é disciplina. Tchau, fui!
Finanças em Foco.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, muito você bom dia, está família. Ouvindo a reapresentação do programa 106,
Garagem 106.
5 minutinhos e já estamos começando o nosso Garagem 106. Hoje aqui com a presença da família Motoboy para falar sobre os acontecimentos, sobre os debates, sobre a PL aí que quer mudar a vida dos motoboys, dos entregadores, que vai mexer com a vida de todo mundo, na verdade, que trabalha com moto e com aplicativo. Então, a família Motoboy tá aqui, nosso parceiro Andrezinho daqui a pouco vai estar na área também. Então, fique esperto que já vamos já entrar no assunto. Como sempre, eu gosto de começar o programa falando sobre os nossos assuntos corriqueiros, que são responsabilidade no trânsito, né? A responsabilidade de cada um, do motorista, do motociclista, do pedestre. E eu sempre cobro isso aqui, o pedestre acha que... Algumas pessoas entendem que não tem responsabilidade, você tem. A responsabilidade maior vai ser sempre do condutor do veículo, da moto, do carro, do caminhão. Mas a sua responsabilidade sobre sua vida também é muito importante. Então, não vamos vacilar, atravessa o sinal, confere direitinho, o sinal parou, olha entre os carros, que hoje em dia tem as motos passando ali nos corredores. Se o sinal fechou, você for atravessar fora da faixa, no meio dos carros, presta atenção no corredor, tá? Para você não se machucar, para não ser atropelado, porque a turma tá passando de moto pelos corredores, tá ok? Então vamos ter esses cuidados aí, que é importantíssimo. Lembrando mais uma vez, vamos para a batalha, na luta para defender as nossas mulheres, tá? As mulheres, as nossas mulheres, porque a gente fala assim, mas no, de fundo, de fato e de verdade, as mulheres, elas são livres assim como você. Então, se você se relaciona com uma mulher e o relacionamento deu certo, tchau, um abraço, cada um segue sua vida, ninguém é dono de ninguém. Assim como ela não é sua dona, você também não é dono dela. Então, você tem mãe, você tem irmã, você tem tia, e você não vai querer que ninguém faça com o seu familiar o mesmo que você maltratar da mesma forma que você está pensando em maltratar o familiar do outro. Então, trate bem, cuide bem, proteja as mulheres, essa é uma luta agora de toda a sociedade, tá? Então não vamos achar que somos donos de ninguém, porque não somos, tá? Um relacionamento deu certo, parte para outro. Até porque você não vai prejudicar não só a sua vida dela, vai estar prejudicando a sua também. Então, vamos ter responsabilidade, vamos procurar ter senso, tá? O relacionamento não deu certo, segue a vida, meu velho. Segue a vida, vai atrás de outro amor, de outra pessoa com quem você vai reconstruir sua vida, tá bom? Então, vamos para cima, vamos ter cuidado, vamos cuidar todos das mulheres. Toda a sociedade hoje tem a obrigação de cuidar das mulheres. Não é uma briga, uma luta só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade para proteger as mulheres. Homem, mulher, novo, velho, não importa. Hoje todo mundo tem que participar dessa luta. Valeu? Então vamos partir para a luta aqui, vamos começar já com o nosso programa. E hoje temos aqui os nossos amigos da família Motoboy, o nosso parceiro que vai estar com a gente aqui hoje, né? O nosso parceiro Felipe e o nosso parceiro André. Felipe, seja muito bem-vindo, já está na área.
Obrigado, Tesoura. Queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa. É uma honra poder esclarecer aqui ao pessoal de casa, aos ouvintes, que, o que é que está acontecendo e tirar algumas dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas estão... Quem está de fora tem uma visão diferente do nosso movimento. E também para desmistificar alguns assuntos aí, tamo aí.
Pronto. Vamos começar pela família Motoboy. Como é que começa a família Motoboy, rapaz?
Rapaz, a família Motoboy, infelizmente, começa de uma maneira triste. Eu já era de vários grupos, participava de vários grupos, inclusive já era da Associação AMBA como membro, com o Andrezinho. E aconteceu uma fatalidade, que foi a morte do Kevin. Kevin, eu conheci ele na rua, ele tem a mesma moto que eu, uma 190, e eu tenho um grupo de XR 190. E eu colocava o pessoal que eu via na rua, falava, ô, mano, tem um grupo, entra no grupo, para evitar comprar de peça paralela, para a gente tirar dúvida e tudo mais. E eu encontrei ele no posto de gasolina, a gente conversou e tudo mais, eu peguei o número dele, joguei no grupo. beleza, e deixei lá. Só que aí aconteceu o inesperado, né? Ele sofreu o latrocínio, o roubo seguido de morte ali nas Sete Portas.
Sete Portas, eu lembro.
É, e aquilo ali foi, acho que foi a maior manifestação que teve aqui em Salvador, com motos. E foi, o grupo foi criado de noite, 30 minutos depois do acontecido. E no outro dia que teve a manifestação, foi aquilo que parou Salvador. Foi uma manifestação extremamente organizada da noite para o dia. O Atan colou comigo para me ajudar, só que foi até num momento político, ele não quis se expor. Isso Sim. foi uma atitude muito bonita dele. Ele não quis se expor, ele me ajudou com o que pôde, com água, com o pessoal, com som e tudo mais. E a gente fez aquilo lá. E o grupo nasceu daquilo ali e ficou e está aí até hoje.
Então a família aí está reunida até hoje, graças a Deus.
Até hoje, graças a Deus, somando. A gente tenta lá no grupo, você faz parte, você vê que lá tem regras no grupo, relacionada a blitz, venda de peça, venda de qualquer coisa do tipo que seja, relacionada a droga, qualquer coisa.
Que seja ilícito.
A gente tenta conscientizar o motoboy para ele ser o mais certo possível, tanto em relação a isso quanto em relação ao trânsito.
Aqui no programa eu tenho tido essa preocupação de sempre falar sobre a questão de legislação, de responsabilidade, de cuidado, porque eu tenho moto, eu ando de moto. Você tem moto, eu já rodei aplicativo,
Sim.
já fui entregador, já rodei com passageiro, que a gente se vira. E aí, então quando eu falo, às vezes, aí eu questiono aqui algumas coisas, eu falo por conhecimento de causa.
Sim.
Então, eu rodei muito tempo. Eu fui logo um dos primeiros ali, quando começou aplicativo rodar de moto. Fui um dos daquela galera ali que começou na época que dava muito dinheiro.
Sim, isso é. Época boa, né?
Época boa. Então, você tem ideia, eu fazia corrida de 5 contos feliz. Hoje em dia, pelo amor de Deus, nem cabe mais.
Sim.
Mas é isso. Então, eu falo aqui dos assuntos com relação à responsabilidade, com relação a cuidado, porque eu tenho moto, eu ando de moto. Eu sempre lembro, quando eu rodava com o aplicativo que eu levava passageiro, velho, eu ganhava gorjeta, irmão.
Sim, sim.
Eu ganhava gorjeta, eu ganhava elogio. A própria 99 mandava assim, o que o passageiro mandou, e depois virava e vem uma vez no mês assim, eles mandavam para mim mensagem, ó, continue assim.
Isso, pô, aquela mensagem de motivação.
Eu falava assim, é possível que. Povo, eu tô rodando, tá assim, tão direitinho assim, tão certinho. Mas aí quando eu comecei a ver uns pinhos fazendo uns negócios de guerra, agora eu tô entendendo. E às vezes o passageiro reclamava. Então quando veio essa coisa dos grupos, de vocês, dos ratos na pista, a TAM e tal, isso acabou ajudando a fazer aquele processo de conscientização.
Sim, sim, sim.
Que você não tinha muito. Era muito solto a coisa. Hoje você vê o governo querendo dar curso, querendo fazer isso aqui. Esqueça, meu velho. Isso aí, né?
A questão do grupo, seja ele qual for, principalmente o grupo de moto, eu acho muito interessante porque ajuda.
Muito.
E o meu grupo, ele é relativamente novo. Já, se eu não me engano, o grupo mais antigo aqui de Salvador é da equipe As Coisas, de Alição. Aí depois tem o de DR, tem também Pichaco. Tem uma galera massa aí. Tem uma galera massa que, além de ser motoboy, influencia a galera pra fazer o certo, entendeu?
Sim.
E eu acho que, independente se você gosta ou não, é importante você estar em um grupo, porque você não fica sozinho.
Sim,
infelizmente, o motoboy, ele só pode depender do motoboy. Quem está na rua, quando falta uma gasolina para te dar para te levar no posto, é o motoboy. Quem tá quando o pneu fura e você está assim, tá sem saber o que fazer, você chega no grupo, pergunta, pede um socorro, aconteceu alguma coisa, acidente. Então, na minha opinião, é muito importante quem roda de moto, quem roda de carro, quem é motorista por aplicativo, tá em um grupo para não ficar sozinho em várias situações, entendeu?
É importante, e é isso que eu tô lhe falando. Se você parar para analisar a pista hoje e você ver como era antigamente, essa coisa dos grupos acabou que conscientizou mais turma.
Sim.
Antigamente você via muita loucura na rua. Não é que hoje não veja. Não é que hoje você não veja, mas você vê muito menos.
Isso.
Você tem muito menos
até
louco.
Até uns uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, era sem lei.
Isso.
Então a galera fazia loucura mesmo, entendeu? Só que ao passar a pessoa ser da equipe e vestir uma camisa, ela mesmo se fala assim, rapaz, eu agora tenho que ser um pouco mais consciente.
Exatamente.
Então, querendo ou não, isso ajuda, força a pessoa a falar, rapaz, eu estou representando uma equipe, estou representando uma família, uma pessoa que pode ser prejudicada pela minha infração, e ela mesmo se conscientiza a fazer o correto, fazer o certo.
Verdade, não, com certeza. É, eu vejo que os grupos que acabam surgindo, que é natural, que acabam crescendo, essa coisa da ajuda, da parceria, fortaleceu muito essa questão da educação do trânsito. Tem, sim, fortalecido essa educação no trânsito.
Sim.
Você vê hoje muito menos situações do que a gente via há 2, 3 anos atrás no trânsito, com moto.
Sim.
Ainda tem acidente? Óbvio, tem. Porque tem... É uma coisa que eu falo aqui, o motociclista, ele não faz a autoescola para aprender a andar de moto. Ele aprende o circuito.
Isso.
Diferente do motorista do carro, o motorista do carro, ele vai para a rua. Então, assim, ele vai um pouco ainda pegar a habilitação meio dever, mas ele já tem uma noção do trânsito.
Eu até tinha um questionamento sobre isso, porque o carro na autoescola, ele vai para a rua, né? A moto, não.
É só ali,
naquele circuito
baliza
ali. E depois ele vai para a realidade, e às vezes a realidade daquele bike, assim, rapaz, eu não aprendi isso na autoescola, não. Mas aí, infelizmente...
Durante um tempo, eu consegui aquela fase assim que você está... procurando para que lado eu vou. Durante um tempo eu ganhei uma moedinha assim, ensinando a galera que já era habilitada.
Sim, sim. Porque muita gente, como a gente está falando aqui, ela só pega a moto na autoescola.
Exato.
Na autoescola é uma coisa e na rua
na
é completamente
pista,
outra.
Você... Tem gente que tem habilitação que não sai de... Eu tirei minha habilitação, eu durei um mês para pegar na minha moto, para assumir minha moto. O que aconteceu? Eu tinha a moto, que eu ganhei a minha primeira moto, foi uma Kansas da Dafra.
A Dafra.
Aí eu tinha essa primeira moto que meu compadre me deu. Ele foi para fora do Brasil, ele, ó, Cid, fica aí com a moto que não vou vender, não vou ter para quem vender. Aí essa moto ficou um ano em casa. Aí um outro amigo meu precisava de uma moto para ir para faculdade, eu falei, rapaz, pega essa porra e vai rodar, vai cuidar de sua vida. Aí ele começou a me incentivar. Ah, não, vai, tirei a habilitação, aí a mulher em casa apertou, não sei o que, pronto, eu fui, tirei a habilitação. Mas aí depois, mesmo habilitado, eu ainda demorei um tempinho para poder
pra se habituar
ao
trânsito,
porque eu ficava com medo de andar.
Porque no trânsito, eu falo com a galera direto, né, relacionado a correr, relacionado a fazer algumas conversões, e não tem esse, motoboy... Uma hora ou outra ele faz uma besteirinha, entendeu?
Sim, que é normal.
E a hipocrisia, eu chego aqui e falo, não, a gente não faz, não. A gente faz, e às vezes a gente faz sabendo o que é errado. A gente já faz sabendo o que é errado. Porém, eu falo com eles assim, velho, o cara que tá no carro, ele faz besteira também, só que ele tá dentro de um carro.
Ele tá protegido.
Ele tá protegido, exatamente. A gente não dá uma seta, a gente morre, meu irmão.
É isso mesmo.
Se a gente não der uma seta, a gente morreu, então... Faça a sua parte. A gente sabe que no trânsito a gente tem que pilotar por a gente, pelo outro, pelo pedestre, pelo cara do carro, pelo cara do ônibus, do caminhão. Porém, esteja correto 100%.
Eu vi um acidente no Cabula, tem uns 2 meses isso. Assim, não foi um acidente grave, porque o trânsito estava meio que... Estava lento. E todo mundo em baixa velocidade. O taxista virou para a esquerda e não deu a seta. Aí
o motoboy vem em alta.
Não, ele estava do lado, ele estava entrando do lado dele com a passageira. Não deu tempo.
Não deu tempo, jogou em cima.
Ele só encostou assim, o cara caiu. Aí a gente foi para cima, ajudou ali, levantou. Ele reconheceu que ele não, pediu mil desculpas, reconheceu que ele estava errado, olhou para ver se a passageira. Todo mundo preocupado para ver se a passageira, e o motoboy estava bem pronto. Mas assim. Porque ele não deu uma seta.
Sim. Uma seta faz toda a diferença, principalmente para quem tá de carro, velho. Você que tá de carro aí, velho, que em Salvador é complicado a galera do carro dar seta. De moto também é. Mas a galera do carro, velho, parece que tem espinho na seta, velho. Não dá seta de 10 carros, 3 dá seta. E isso eu falo com propriedade, que eu não tenho muito tempo na pista, tenho uns 7 anos. Então eu sou relativamente novo. Não,
comparado a uma galera.
Sério, comparado a uma galera, eu sou relativamente novo na pista. Então, mas
eu rodo muito.
Sim.
Eu rodo 12.
Muito mais experiência. 12. Quem tem 10, 20,
12, 13, exatamente. Às vezes eu fico 12, 13 horas na pista. Então eu brinco com os mais íntimos. Eu sou a rua, meu irmão. Eu sou a rua. Então eu sei o que está acontecendo. Infelizmente a galera não dá seta. A galera para em semáforo quando está amarelo. Eu acho que o CTB mudou. Mudou? Porque eu acho que amarelo é atenção. A galera tem essa mania de parar no sinal amarelo, que às vezes o motociclista quer passar rápido para não fechar, porque não é todo semáforo que você pode parar aqui em Salvador hoje. Aí o motociclista acelera para querer passar, para não fechar. O cara do carro para no amarelo e acontece uma besteira. Então o cara para fora da faixa para o pedestre passar. É um conjunto de fatores.
De loucuras.
De
ambas as partes.
De tanto da galera do carro quanto a galera da moto, que acontece acidente. Se a gente for parar para observar, a maioria dos acidentes é por besteira. É por uma seta, é por uma buzina.
E eu cobro aqui direto, governo do estado, governo federal, prefeitura, falta campanha de conscientização.
Falta.
Ah, mas o cara fez autoescola. Sim, meu velho, mas se você vai ali trazendo a informação, vai lembrando, ajuda.
Pô, mas autoescola é complicado a gente falar de autoescola, que a gente... Você, que é mais experiente do que eu, sabe o que acontece nas autoescolas, né? O pessoal, às vezes, só quer passar e acaba passando. Como você falou mesmo, tem gente que demora um mês, dois e meio para pegar moto. Então, a pessoa vai sem experiência para a rua.
Marquinho?
A pessoa vai sem experiência para a rua, entendeu? Aí fica complicado. Aí acontecem as coisas por causa de besteira. Acontece as coisas por causa de besteira, por falta de experiência mesmo e falta de conscientização, tanto do governo do estado quanto do município.
Sim, eu cobro isso aqui, que falta isso. Falta campanhas para falar sobre responsabilidade, sobre as situações no trânsito e que deveria já estar nas escolas.
Também.
Você já deveria sair da escola, porque eu falo aqui, a legislação de trânsito não é só para quem tem veículo, exatamente. É para todo mundo. Porque eu tô a pé, eu vou ter que atravessar um CTMI. Eles colocavam uma escultura gigantesca, uma cruz feita de carros batidos.
Sim.
Para conscientizar a galera, se beber não dirija. Velho, era chocante, velho. Eram, tipo assim, uns 15 carros, irmão. Eles faziam uma cruz mesmo com os carros, sim, batido, sim. E colocava
fica
lá.
Fica pesado.
E aí, com as manchas, assim, de vermelha, pá. Era um negócio sinistro, assim. Mas, tipo assim, chegou ao ponto disso. De uma empresa que cuida de pessoas de fratura, de... Explicando, gente, se você continuar bebendo e dirigindo, você vai chegar nesse nível aqui.
E as mortes com moto só vem aumentando depois do aplicativo. Todo ano é aumento. Então a galera tem que se conscientizar mesmo em relação à própria segurança, à própria vida.
Vamos aqui com uma música rapidinho e a gente já volta.
valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Rapaziada, estamos de volta aí, vocês ouviram o Rei cantando pra vocês aí, e já estamos aqui agora com a turma toda aqui, André e Felipe, aqui todo mundo aqui. Vem cá, rapaz. Sim, aí vamos só terminar aqui o nosso assunto falando sobre a família Motoboy. Pode continuar, você tava falando...
Aí criou o grupo, né, por causa do Kevin, e o grupo tá aí até hoje. Na data criada lá, a gente vai fazer 2 anos em agosto, só que é um grupo geral. A gente fez um grupo geral para tentar conscientizar o pessoal em relação à peça, em relação à questão de droga, relação à política, que o grupo lá fala bastante sobre política, né? E tem todos os lados, é um grupo polarizado. Demais. Então o grupo conversa bastante. E a gente tenta lá no grupo fazer uma coisa que é quase impossível, mas a gente tenta, que é cessar a narrativa. Principalmente eu não...
Manter um ambiente bom, né?
Manter um ambiente bom.
É bem complicado, mas a gente...
Mas desmistificar assuntos, né? Que a galera vê na internet e joga lá no grupo. Sim. Aí eu falo, irmão, isso aí tá certo, bora ver. Aí qualquer coisa que eu ver, o bot, o grupo tem bot lá. Então qualquer informação falsa, exclamação ban, o bot manda se sair.
Todo santo dia tem que se abrir lá e tá lá no seu privado. Alguém, ô, mano, bot me tirou, me bota de volta.
Porque o bot é mal. E o grupo vai fazer 2 anos, que é o grupo geral. E ano passado a gente resolveu formalizar a equipe, né? Graças a Deus a gente vem crescendo até muito rápido, que eu não esperava. Hoje mesmo tem entrega de mais 30 camisas.
Graças a Deus.
Já está com adesivo, já tem a galera com bastante camisa na rua. Vamos para 135 camisas agora. Já tem adesivo, já tem várias parcerias. A gente está lá com um ponto de apoio lá no Quiosque Brasil, na Pituba. A galera quiser chegar lá para dar uma descansada, comer alguma coisa. Então, a gente está se organizando. Certo? A gente vai fazer cadastro, a gente está buscando parceria diretamente para ajudar o motoboy e com apoio de várias equipes, né? A AMBA foi a primeira equipe que ajudou a divulgar o trabalho, porque além de eu ser membro da AMBA, Andrezinho e a diretoria me convidou para ser diretor também. E como ele me...
Você é um dos primeiros, né,
pai? Eu sou um dos primeiros, né?
Ele é o 01 da AMBA. Ele tem a camisa com a numeração 01. Nem eu como vice-presidente
tenho. Eu sou o 01 da AMBA. Ele me viu lá no... Eu vi ele, na verdade, lá no Shopping Bela Vista, onde eu rodava. E aí eu falei, opa, aí, o cara falando de política, mas como eu gosto, né? Aí eu...